Permanências Efêmeras, um podcast da Rádio Antecâmara para repensar o ato de construir matéria, transformação e futuros possíveis.
Muito obrigado por terem aceito o convite, Pedro e Francisco. O Atelier Screi, portanto, hoje estamos aqui a falar com o Atelier Screi, é sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida sobre isto, um dos mais promissores ateliês de arquitetura da sua geração. Distinguindo-se acima de tudo pela complexidade e abrangência da sua prática. Estávamos a falar há bocado, e é verdade, porque cruza a prática, muito completa e transversal, cruza a arquitetura, construção, investigação, uma dimensão ligada à execução, à produção, e hoje vamos perceber um bocadinho melhor tudo isto. É precisamente esta capacidade de pensar, fazer, ligar ideias, matéria e construção, que torna o trabalho do Screi particularmente interessante e, por isso, a razão deste convite e ser o nosso primeiro programa.
Aliás, a nossa residência aqui da Antecâmara, aqui na Gulbenkian, no CAM, é exatamente isso. Temos aqui algumas experiências materiais que nós próprios fizemos, outras de outras empresas e até inclusive de outros ateliês. E, portanto, este podcast é realmente também uma espécie de arquivo e também de investigação sobre o que é que se fez, o que é que se faz, o que é que se pode fazer. Há uma coisa que me preocupa sempre muito, é que a arquitetura é feita de matéria, visível, aquela que nós vemos, invisível, muitas vezes até o som, etc, etc. Mas, de facto, a visível, muitas vezes não nos questionamos de onde é que ela vem, com que processos é que ela nos chega, como é feito. É um bocadinho, às vezes, como a comida, né? Comemos, mas não sabemos o que é que estamos a comer, etc, etc. E a primeira pergunta era um pouco aquilo que eu estava a perguntar já ao Pedro, aqui para aquecer. Vocês fizeram o Screi há uns anos atrás, e gostava que falassem um bocado dessa experiência, contextualizassem, para as pessoas saberem o que era, o que é que vocês fizeram, e depois já vamos aí, o que é que vocês estão a fazer agora.
Bem, eu acho que isto tudo começou com uma grande amizade. Acho que é assim que as coisas, né, consistentes e que duram bastante tempo, começam sempre com uma grande amizade. E começou numa grande amizade que nunca tinha a ver com arquitetura. Tinha a ver com outras coisas, com surf, com música, com a empatia de alguma coisa invisível, como estavas tu a falar. Na altura não sabíamos bem o quê, né? nem sabíamos o que é que íamos fazer no futuro, mas a vida vai se desenrolando. E nós vamos crescendo e pronto, e acabamos por os dois acabar numa universidade em Portugal, na Lusíada. E quando entramos, imediatamente quisemos sair, não é? Porque não atinamos com a parte de educação e da metodologia e essas coisas todas, pronto, que não era a nossa natureza. Detectámos logo que não era a nossa natureza, não era a forma como nós gostaríamos de enfrentar a arquitetura, pronto. Então fomos trabalhar para o gabinete do tio do Francisco, o João Dona Fonseca, que era uma pessoa muito especial no que diz respeito à materialidade e à imaterialidade das coisas, mesmo a parte social e mesmo a parte cultural. Portanto, entramos num processo muito intenso de introspeção pessoal e mesmo coletiva, porque estávamos lá os três. Portanto, imagina um ateliê onde tens um arquiteto, quase como um guru, que já tinha passado por montes e montes de fases na arquitetura, desde edifícios grandes a edifícios pequenos. Entramos num processo teórico e também prático, o que fez com que tivéssemos a certeza que não era em Portugal que queríamos ficar, e portanto cada um fez as malas e foi para o seu destino. A mim calhou-me Londres, ao Francisco calhou Delft, e portanto esses dois caminhos foram importantíssimos para depois juntarmos mais à frente, porque o Francisco, além de estudar, trabalhou numa fábrica de produção de materiais de baixo processamento, né? Tudo a ver com barros e caldos e técnicas e tudo mais, fascinante. E eu em Londres, pronto, entrei numa metodologia educativa mais, é um combinado entre muito, eu não gosto desta palavra intelectual, mas é mais teórico e também muito prático, pronto. E quando nos encontramos outra vez em Portugal, começamos a pôr em prática as experiências que tivemos, não é? Mas ao mesmo tempo tentando materializar aquilo que guardávamos sempre desde o início, desde a nossa amizade, que era exatamente um horizonte que nós não conseguíamos descrever, e que só conseguiu se materializar com o decorrer do tempo, não é? Com as pessoas que nós fomos nos juntando, com as pessoas que fomos encontrando. Eu lembro que a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos os dois a Portugal foi fazer uma viagem pelo Portugal inteiro à recolha de informação sobre locais e sítios onde se transformavam agregados e aglutinados e, portanto, fomos quase como se fosse um projeto de um levantamento, vá, de todos os sítios possíveis onde se pudesse adquirir matéria-prima, geologia, pronto, norte a sul. Inspirados também muito no Orlando Ribeiro e outras pessoas, fomos à conquista de conhecimento, pronto. E pela prática que o Francisco tinha de análise e de recolha de terras, e eu na minha prática de investigação que tive na escola, constituímos um acervo de materiais de recolha e depois começamos também a transformá-los em soluções. Portanto, aí começou-se a descrever o horizonte de um escritório que pretendia testar, acima de tudo, não é? Testar a hipótese de, em Portugal, quer dizer, não é nada de novo, não é? Porque nós há, desde há, e continua, não é? Temos exemplos desde a arquitetura vernacular até, não é? Desde a pedra, a madeira, o barro, onde existem técnicas e conhecimentos adquiridos. Desde há muito, muito tempo, nós ao fim e ao cabo fomos tentar reinterpretar isso e dar uma continuidade a essa história, né, do edificado. E pronto, e começamos a requalificar umas pequenas lojas, uns pequenos apartamentos, ao ponto de fazermos edifícios. Pronto. E foi por aí fora. E foi o que foi esse creio, pronto, digamos assim.
Foram mais ou menos 10 anos, não é, Francisco? Quanto tempo é que vocês trabalharam juntos?
A SCREI foram 10 anos. E no seguimento do que eu estava a contar, acho que a particularidade da SCREI é que nós encontramos uma fórmula para conseguirmos viabilizar a investigação arquitetónica na construção de uma forma muito rápida. Portanto, aquilo que normalmente se vê na prática, digamos, na cadeia de valor, não é? Em que a arquitetura se integra, é que nós temos arquitetos que fazem a sua investigação, fazem a sua proposta, e depois essa proposta vai gradualmente sendo adaptada aos constrangimentos e às realidades, e depois, quando chegamos ao fim, muitas vezes a parte mais interessante da arquitetura acabou por desaparecer por uma série de constrangimentos quase, enfim, evitáveis, não é? Pronto. E o que nós conseguimos na SCREI foi juntar essa cadeia toda, essa cadeia de valor, como vulgarmente se chama, não é? Portanto, éramos arquitetos, engenheiros, artistas, e construção civil. Portanto, tínhamos um encarregado, tínhamos trabalhadores, e de forma que aquilo que a arquitetura propunha, mais ou menos experimental, mais ou menos ambicioso, era muito próximo daquilo que se implementava em obra. E isto sem pôr em causa qualquer tipo de responsabilidade, sem pôr qualquer tipo de viabilidade, as coisas eram feitas simplesmente de uma forma mais rápida e mais pragmática. Essa forma é muito simples. O arquiteto concebe, os projetistas garantem os ensaios que são importantes, relevantes para que um empreiteiro dê a sua garantia de obra. E com base nisso, as obras realizaram-se com alguma rapidez, digamos, pronto, com muito esforço posto na parte da prototipagem e viabilidade técnica dos aspectos cruciais, não é? São aqueles realmente que interessam a quem vai dar a garantia de obra. A necessidade da construtora é muito simples, porque a responsabilidade de uma obra é do construtor. É do construtor. E, portanto, no momento em que a arquitetura não tem uma relação direta com o construtor, o arquiteto passa a ser um propositor e não um implementador. E, portanto, nós, para conseguirmos implementar aquilo que investigávamos, tivemos que nos tornar construtores, porque é o construtor que dá a garantia sobre a obra e quem efetivamente constrói. E, portanto, não houve muita questão.
Pedro, queres acrescentar alguma coisa aqui à questão do construtor? Porque parece uma coisa interessante, é uma coisa quase de idade média, né? Que
Eu acho que já estava no nosso ADN, sinceramente. Eu, né, desde que. Acho que também tem a ver com o percurso que nós tivemos académico. Eu lembro-me que quando fui para Londres eu passava a vida na oficina. Né? E tu ali começas a criar um. A construir uma relação com a matéria que tu não consegues quando estás no AutoCAD ou quando estás no estirador. Tu estás a criar um diálogo constante com a matéria, ou a soldar, não é? A fundir dimensões, a cortar, a serrar, enfim. Tu começas a abrir o teu corpo, não é só a tua mente, não é? A inteligência do teu corpo com o resto do mundo, não é? Da matéria. E portanto, tanto eu como o Francisco, quando chegamos, nós, quer dizer, eu fui logo, quando cheguei de Londres, fui logo parar a uma carpintaria. Portanto, eu comecei a trabalhar com carpinteiros e comecei a fazer lojas sem sequer usar um desenho, é quase como esculpir o espaço, não é? E isso, gradualmente, a certa altura nós tínhamos todas as condições necessárias, ou éramos já uma empresa de construção sem crescer, portanto, nós. Afinal, foi muito natural crescermos e decidirmos, opa, nós afinal já temos uma empresa de construção a trabalhar. Só foi uma questão de tirar o alvará. Ponto, não é? Depois a responsabilidade, como dizia o Francisco, começou a crescer, para estás em obra, não é? Já com alguma responsabilidade sobre os teus trabalhadores, sobre o dono da obra, sobre todas as coisas que tens que responder, não tens outra hipótese a não ser, não é? Ter que te formalizar como tal, pronto.
É interessante, mas não deixa de ser uma espécie de contracorrente, né? Porque cada vez mais a tendência é para a especialização, cada vez mais a tendência para estas coisas, IA, programas, Revits, CADs, CAMs, BIMs, etc, etc. Cada vez mais o arquiteto, já nem digo, a maior parte das vezes nem sequer vai ao sítio, quanto mais construir, né? Ou seja, e isso é uma posição, uma postura muito interessante, é quase ideológica. E a minha pergunta é um bocado essa: é se realmente vocês têm essa consciência que estavam em questão, porque eu sei que vocês continuam, né? Ou se vocês alteraram, também podem também responder a esta, ou seja, juntar as duas, que é se vocês alteraram a vossa posição de scrape àquilo que estão a fazer atualmente e porquê, e se consideram que estão sempre em conta corrente ou achavam que não.
São várias perguntas. Quer dizer, a componente oficinal continua muito presente, tanto na minha prática como do Pedro. Quer dizer, outro dia estive na oficina dele, por acaso, e opa, é uma oficina fantástica. Quer dizer, é uma oficina. Portanto, no meu lado também continuamos com essa abordagem, não é? De termos um papel como projetista, como investigadores, mas também depois levar a coisa à prática, não é? O que se chama investigação aplicada, uma pessoa investigar e aplicar. Pronto, não é uma coisa nova na arquitetura, é menos comum, particularmente em Portugal, mas em França o arquiteto é muitas vezes o mestre de obra, não é? Não o encarregado, aquele papel do encarregado que nós temos, não é? Que é o, digamos, o artista principal da obra, o principal. Mas o mestre de obra como diretor técnico, é o diretor técnico cá em Portugal. Mas eu acho que as nossas abordagens só mudaram no sentido da escala. Nós percebemos a dada altura do caminho que havia uma tendência muito forte para começarmos a escalar, a escalar o negócio. E a escala das obras e tudo mais, e que isso desvirtuava a nossa capacidade de investigar e de tirarmos prazer da arquitetura. Eu estou a falar por ti, Pedro, mas eu acho que não estou a dizer mal. Pronto, opa, e então, então essas duas coisas são muito importantes, não é? Se nós achamos que temos um papel a abrir portas e a abrir o pensamento, então é isso que temos de fazer, não é? A nossa vocação. E a segunda coisa é tirarmos prazer da arquitetura e que nos sintamos bem e contentes. E isso tem muito a ver com a escala. Portanto,
não respondeste à questão da contracorrente, ou contratendência, se quiseres.
Pois, sabes que eu não respondi porque é uma pergunta que não tem uma resposta imediata, eu não tenho assim uma resposta na ponta da língua. Na realidade, eu acho que há uma sub-contracorrente que já olha para a reintegração das especialidades como uma coisa natural. Ou seja, nós tivemos um percurso da história muito longo, em que, muito longo e sofrido, em que de facto há uma constante desmultiplicação de especialistas e especialistas de especialistas, etc. Qual é que é o revés da moeda quando uma profissão que é, por natureza, uma profissão generalista, tornar-se numa profissão de especialistas, que é o mesmo que acontece, por exemplo, com a medicina, não é? Nós vemos isto muito no cenário da saúde. O que acontece é que depois não há direção. Há uma falta de direção, de visão. A visão começa a ficar parca e nublada porque não há um sentido de globalidade, não há um sentido de direção a médio e longo prazo, pronto. E então, como nós vemos que no mundo em que vivemos hoje em dia, talvez uma grande necessidade que as pessoas têm é de facto perceberem o seu desígnio. O desígnio, sou arquiteto, mas para quê? Por quem? Porquê? E essas questões começam-se a pôr com muita força, então acho que há uma subcorrente que começa a surgir. E pronto, claro que espero que o nosso trabalho ajude a inspirar e a estruturar esse pensamento e essa prática, que é, eu acho que um dos motores para que isso aconteça é o estímulo financeiro. Ou seja, a arquitetura como uma disciplina de projeto tem sempre uma, digamos, um pipeline muito, muito, muito denso, portanto é preciso muitos projetos seguidos para manter uma estrutura, e quem diz manter uma estrutura diz pagar a sopa e ter um dia-a-dia desconfortável. Quando a arquitetura começa a ter um pé na construção civil, encontra ali um novo canal de financiamento, não só para a arquitetura, mas também para um estímulo para fazer bom projeto, um estímulo para ser consequente, um estímulo para conhecer mais. E portanto essa, a via da construção civil como no fundo um complemento à atividade disciplinar de projeto, acho que vai encontrar o seu caminho e faz todo sentido, nem que seja pela via de financiamento paralelo do projeto, digamos.
Pedro, concordas com o que o Francisco disse, né? Ou tens uma visão diferente? Esta questão da tendência, consideraste um contra-tendência ou nem por isso? Ou nem sequer te interessa esse assunto?
Vou tentar responder. Eu lembro de, a certa altura, dizer ao Francisco que já estava assim um bocadinho desanimado. Nas minhas teses sempre estudei muito a cidade. Entropia. Era assim um termo em que eu estudei muito o termo de entropia, quer na arte, quer na ciência, quer no urbanismo. E até a minha tese foi um género de uma resolução para uma condição urbanística. Mas, epá, nós estávamos baseados no centro da cidade, mesmo no casco, no antigo casco da cidade, na Ribeira, e fomos tentando responder às problemáticas da cidade, sempre da cidade, pá, e vivemos muito isso, todas as questões que vocês agora mencionaram, das especialidades e da complexidade. E eu, a certa altura, só falei assim, pá, eu se calhar estou a precisar um bocadinho de ser um bocadinho, pá, para outro contexto, porque já estava a se esgotar um bocadinho o tema, para mim, pessoalmente, enquanto, não é, resolução, é sempre a mesma história, sempre as mesmas questões. E pronto, eu vindo aqui para dar contexto à minha resposta a essa questão da conta corrente, vim aqui para um sítio perto do Porto, numa área, isto não é rural, mas é quase como se fosse pré-rural, meio industrial, agroindustrial. Mas o que é facto é que ainda existe ainda está muito presente a personalidade e o caráter rural, quer na pesca, quer na agricultura. E vais-te encontrando com pessoas que elas próprias fazem as suas casas, pronto. Elas próprias resolvem a questão da problemática da arquitetura, não é? E tu pões em causa, de facto, o que é que resolve, não é? E vives, e eu, quer dizer, esta minha experiência é quase, vivo constantemente em duas realidades, porque eu respondo às realidades normais da cidade e de planos e de licenças e ter que usar softwares e ter que usar as ferramentas necessárias e exigentes para que seja submetido um projeto, mas do outro ponto de vista também com outros projetos agora também em Mondinho, noutras áreas mais rurais, eu começo a perceber que de facto há uma inteligência e há uma capacidade de construção, de edificação no território, ainda muito livre daquilo que nós, arquitetos, nós que estamos, não é? que conhecemos como condicionantes. Lá aquilo flui e portanto, tu pensas e tu vês, há de facto ainda, não é? Portanto, a arquitetura vernacular, chamada vernacular, ela própria tem exemplos de uma arquitetura intemporal, não é? Há ali exemplos de sequeiros, de espigueiros, algumas soluções que dão resposta a uma necessidade, que tu olhas para aquilo e aquilo acaba por ser ainda muito moderno, não é? Hoje em dia. E uma pessoa pergunta-se, de facto, as pessoas que fizeram aquilo não eram arquitetas, não tinham que fazer um planeamento, nem uma licença, e aquilo está lá, e aquilo continua a existir. Portanto, eu vivo no meio assim de duas, coexistem duas realidades muito, muito contrastantes, estás a perceber? Portanto, se me perguntas se eu vivo numa contracorrente ou não, eu acho que vivo, quando vou fazer licenciamentos ao Porto, a Lisboa, ou em Évora, ou em Reguengos, ou seja onde for, mas quando faço numa aldeia muito pequenina, é o momento em que eu me sinto se calhar mais livre e, como dizia o Francisco, onde uma pessoa tem prazer em fazer arquitetura, porque de facto é uma materialização espontânea, é um impulso quase que vem, e tu aprendes isso é com as pessoas que estão lá e fazem, não é? Não és tu. Tu estás ainda a aprender como eles fizeram e como eles sempre adaptaram-se à necessidade de fazer arquitetura. Pá, a resolução, a forma de resolução das dificuldades, das necessidades destas pessoas é absolutamente incrível. E não tem nada a ver com a nossa forma de resolução dos problemas, não é? Onde temos que pedir licenças para primeiro ocupar a via pública, depois tem que vir as pessoas com, não é, com todas as coisas todas necessárias para assumir uma responsabilidade. Pronto. Portanto, pá, é assim que eu vou vivendo essa questão. Portanto.
Só queria, antes de passar-te agora aqui o microfone, queria acrescentar aqui mais uma pergunta que, quando estavas a falar, me lembrei, que ligando aqui à questão dos materiais, que, e vocês não têm falado muito disso, uma das coisas que a Secrei fazia e que eu acho que vocês continuam a fazer é uma espécie de invenção ou alteração dos materiais, às vezes muito necessário, outras vezes nem por isso. Mas o que eu vos queria perguntar é qual é que é essa relação com a arquitetura e com a forma de projetar, porque os materiais têm, obviamente, uma importância muito grande naquilo que se constrói e que nós produzimos, não é? Portanto, passava aqui primeiro ao Francisco.
Pedro, eu acho que nós escolhemos projetar a partir dos materiais, não é? Nós na arquitetura já vimos tradições de arquitetura, tradições históricas, não é? em que se projeta a partir da construção. E, portanto, há primeiro um modo construtivo de eleição e depois, a partir daí, desse sistema de construção, é que há o pensamento de projeto. Pronto, o mesmo pode ser feito a partir dos materiais. Portanto, pode haver uma consideração inicial, mais ou menos profunda, alongada, sobre os materiais existentes, a mão de obra existente, a indústria existente, portanto, elencar-se com clareza e com pragmatismo quais é que são os recursos que existem e depois, a partir daí, haver uma formulação de projeto. Pronto, isso é a forma como nós, na Secrei, trabalhávamos, como eu vejo o processo do Pedro também, e o meu continua a ser, pronto, grosso modo, esta é a sequência. Ora, isso tem benefícios grandes e tem alguns lados menos práticos, menos positivos. O grande benefício disto é que o projeto surge imediatamente enquadrado numa realidade e não órfão da realidade, que é o que acontece, eu vejo muitas vezes acontecer na arquitetura, que não faz este tipo de equação logo à partida, não é? Há ali um momento de embate com a realidade que muitas vezes é dramático. E neste caso nós antecipamos isso tudo e portanto garantimos que o projeto nasce numa realidade possível. E depois o tipo de formulação e de forma como olhamos para os materiais é de uma forma sempre muito aberta, porque nós percebemos, fomos aprendendo dos próprios materiais, particularmente da terra, por exemplo, que são imensamente permissivos e têm montes de possibilidades e montes de lados surpreendentes, muitas vezes que não são trauteados nos livros nem conversados, mas uma pessoa esquece, não é? A terra é condutora, a argila é altamente condutora elétrica, o magnetismo vem da pedra, não é? Portanto, a pedra é condutora magnética, condutora ou isolante magnético, não é? Isso é um universo gigante para o qual nós estamos muito pouco preparados, mas é só dar um exemplo daquilo que foi o ensino da construção em terra e aquilo como materiais que nos abriram a mente e nos ensinaram que há muito por fazer, há muito por revelar, há muito por descobrir. E não com um caráter científico, portanto, não com um caráter replicável, não com um caráter, capitalizável, mas como um caráter de aplicabilidade imediata, como uma forma de expressão da singularidade das coisas e como uma forma também quase de espiritualidade. Quer dizer, porque a cada momento que a natureza se revela na sua plenitude, nós temos um embate também quase cósmico, não é? Portanto, acho que os benefícios são vários e nós, mais do que falar dos lados menos bons, estes são coisas que nos motivaram e continuam a motivar, penso eu.
Quais é que são as coisas menos boas desta forma de ver a arquitetura?
Bom, os desafios são dois, se eu posso encurtar a resposta. O primeiro é um desafio cultural. As pessoas que constroem, as pessoas que projetam, não estão habituadas a esta abordagem. Pronto, isso causa uma série de constrangimentos normais, não é? De uma pessoa querer comunicar, de uma pessoa querer prescrever os materiais e a prescrição ser complexa, de ser precedor de orçamentação, quer dizer, é difícil um terceiro orçamentar uma receita de material que ele nunca fez. Portanto, qualquer empreiteiro, qualquer construtor vai dar preços altos, como é natural. Portanto, há uma questão cultural, que é esta. E a segunda questão, eu acho que chamaria industrial. O sistema, a palavra sistema dá imenso jeito. É como a palavra natureza, não é? Dá assim para tudo. O sistema é montado pela indústria nos seus interesses de concorrência, de capitalização, e portanto a indústria monta as regras do jogo e portanto tudo aquilo que sai dessas regras terá dificuldade em navegar. E um exemplo disso, e vou deixar só um exemplo para não me alongar muito, é a lei das patentes, em que quem quiser patentear algum tipo de tecnologia que seja direta ou indiretamente derivada de tecnologias de construção tradicionais, ou que seja uma ligeira referência a esse tipo de tecnologia, já vai ter muita dificuldade em patentear ou em defender a sua patente. Porque a questão das patentes não é patentear, e depois defender a patente custa muito dinheiro. E por isso, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as técnicas de construção inspiradas na construção tradicional, ou daí decorrentes, ou daí desenvolvidas, não têm capacidade de captar investimento da indústria porque não há uma forma de defender essas invenções. Isto é só para dar um exemplo daquilo que são as regras da indústria. Portanto, a indústria depois passa a ser altamente tecnológica, ou seja, só aquilo que vem completamente isolado de uma matriz quase sintética é que tem grande viabilidade de escalabilidade na indústria. Pronto, isto é posto de uma forma um bocadinho grosseira, mas acho que dá para perceber que há aqui um universo cultural que tem a ver com a prática da arquitetura e todas as disciplinas satélites e especialidades. E depois há esta questão também industrial. Bom, as certificações eu enquadraria muito na lógica da indústria, não é? Da grande indústria. A certificação é uma forma de defesa da indústria. E quando eu trabalhava em construção em terra na Holanda, nós éramos veementemente contra qualquer tipo de certificação, porque a certificação é o primeiro passo de controle e, digamos, de constrangimento.
A certificação é a exploração do medo. Portanto, a sociedade é uma sociedade cheia de medo, especialmente na construção com milhares, milhões de euros envolvido, né? É muito difícil que as pessoas não tenham medo, né? E portanto há uma exploração do medo, não seja só da indústria, das seguradoras, dos projetistas, dos governos, mas da legislação, ou seja, a legislação é uma legislação cada vez mais canibal, ou seja, muito difícil se nós pensarmos que nos anos 60, 70 fazia-se edifícios inacreditáveis e que obviamente ninguém morreu nesses edifícios e hoje em dia são totalmente proibidos porque não se pode nem sequer ter a guarda assente, seja lá o que for, quer dizer, as escadas em caracol já não é possível, por aí fora, né? Nem sequer estamos a falar de materiais. Portanto, há aqui uma cultura de medo e por isso eu dizer que vocês são um bocadinho contracorrente, apesar de eu ter gostado muito da tua resposta, a dizer que é um contracorrente, mas que existe agora já aí uns núcleozinhos de resistência ou de, se calhar, vários grupos que veem em vocês uma esperança, né, de poder-se criar aqui uma tendência muito interessante, que as pessoas explorem materiais, etc. E também aqui abrir aqui um bocadinho ao Pedro.
Nos dias que correm, não é? As coisas estão a acontecer com uma velocidade muito grande e eu acho que a velocidade com que as coisas acontecem sobre a necessidade de nos alimentarmos, de construirmos, não é? De estarmos em conforto, não acompanha o ritmo do nosso corpo, não é? E o nosso corpo, se calhar, tem um certo ritmo, uma certa velocidade de compreender, de absorver e digerir energia, informação. Não é por acaso que as pessoas hoje em dia, ou nessa cidade, quase num certo nomadismo, não é? Em que as pessoas compram, vendem. Portanto, a pergunta tem mais a ver com os lados negativos, os lados positivos da utilização destes materiais, não é? Epá, o que eu acrescentaria nisso é, enfim, é o ritmo com que nós andamos, né, principalmente no contexto urbano, distancia-nos um bocadinho da nossa essência relativamente ao mundo, não é? Eu acredito que há memória não só nos seres vivos, nós nos seres humanos, mas também há memória na matéria. Pronto, há memória nos lugares, nos espaços, nas cidades. Então a cidade é quase como uma orgia de memórias, né, que se vão acumulando em camadas após camadas. E acreditando nessa memória das coisas, há uma relação natural entre as coisas, não é? Entre o corpo, o ser humano e a matéria. Mas quando nos deparamos com uma realidade urbana, não é? Em que nós temos que construir, em que temos que servir as pessoas, ao introduzir estas ideias, não é? De que as pessoas se relacionarem-se com a matéria, vão ganhar muito mais com isto, ao ponto de envolvê-las no processo, não é? Eu lembro-me de eu e Francisco convidarmos várias vezes os donos da obra para verem chapar massa ou ajudar no processo. Exatamente para quê? Para elas relacionarem-se com o processo, para depois, não é? É como uma criança, não é? Uma criança que faz a sua primeira obra, seja a construção em Lego, ou seja, não é? É a primeira obra que uma criança faz, ela admira, não é? Porque está dentro do processo, porque depois quer preservar, não é? Pois há essa ideia também de preservar, portanto, quando se relaciona as pessoas nos processos de transformação e de produção, a pessoa adquire uma certa memória que é transcendente relativamente ao passado, o presente e o futuro, e que depois vai cair nas mãos de outra pessoa, não é? E eu acho que isso são energias ocultas que de facto nos ligam e que ligam não só a humanidade às pessoas, às pessoas, mas também às pessoas à matéria. Pronto, e portanto, sim, quando estamos no contexto urbano, porque no rural isso já não existe tanto, não é? Tu ao vês uma senhora a tiar, ou vês um labrador a labrar a terra, tu vês que há ali um profundo diálogo, quase uma transe corporal e mental entre o corpo e a matéria. E isso não é nada mais que um nível que tu não consegues explicar, não consegues me educar. É mesmo só por experiência corporal, percebes? Portanto, ao fazeres isso com o dono da obra, imagina, estás a acrescentar uma dimensão que eles nunca mais pensavam que iam ter. E a partir daí, as pessoas adquirem a vontade de repetir, não é? Eu acho que tanto eu como o Francisco, em todas as obras e clientes que tivemos relação, houve essa experiência. Houve essa experiência e acho que o lado mais positivo que tivemos não foi o resultado de uma perspectiva, um horizonte diferente que essas pessoas não tinham e que adquiriram, não é? Porque agora continuam a consultar-nos, a sugerir-nos. Portanto, esse tipo de matéria, seja ela mais de processamento, seja a terra, seja a pedra, seja a madeira, toda ela tem uma carga de memória e energia, na qual tu, ao lidares com ela, crias uma relação com ela. Pronto. E eu acho que isso não pode ser deixar de ser falado, porque não é uma questão só de técnica, é muito mais do que isso. A meu ver, não é? Pronto, o lado mau, eu acho que não há lado mau nenhum, porque se falarmos de manutenção e falarmos de, não é? Há sempre esse lado de, estes materiais requerem uma atenção maior na manutenção, no cuidado, mas nós sempre dizemos, o nosso corpo também precisa de manutenção, não é? Nós também cuidamos do nosso corpo, não é? Nós vamos, cuidamos, lavamos-nos, usamos roupa para nos proteger, ou algodão, ou linho, que é melhor para a pele e tal e tudo mais. O nosso ambiente é uma extensão do nosso corpo, não é? A nossa casa, o espaço onde vivemos ou trabalhamos, é uma extensão do nosso corpo.
Deixa-me só completar aquilo que estavas a dizer, que esse exercício que tu falas de fazermos com os clientes, não é? Haver uma sensibilização dos clientes e um relacionamento com a matéria, também é muito interessante quando é feito com os projetistas a fazê-lo, não é? Ou com os colaboradores, com o escritório, com a estrutura e com as especialidades, não é? Que as pessoas que estão a projetar que estejam também ginasticadas nessa relação com a matéria. Não é? Isso nós prezamos isso nas nossas práticas e na Secrei fazíamos muito, quer dizer, fazíamos maquetes que eram autênticas construções, não é? Com fundações e com o barro ia ao forno e construíam-se os tijolos e as telhas, etc. Que era, de facto, um exercício de relacionamento dos projetistas com a matéria. Portanto, não é só a nível... O Pedro estava a descrever bastante a nível do utilizador, não é? E depois a outra coisa, a questão da manutenção, como nós também falávamos com os clientes, uma pessoa explica sempre, quer dizer, a manutenção é um rácio entre aquilo que vais, entre o tempo e o valor que vais ter que investir a curto, médio e longo prazo. Portanto, um material que ao fim de 30 anos precisa de uma manutenção de tal ordem que é mais caro que o próprio material, apesar dele ser altamente resistente e durável há 30 anos, depois chega aos 31 anos, é um fiasco. Pronto. E, portanto, a questão da durabilidade ou da manutenção dos materiais é sempre essa equação. Ora, nos materiais que são sujeitos a níveis muito baixos de processamento, como a madeira, como a terra, como os vernizes e as tintas à base de óleos, etc., os custos de manutenção certamente são materiais mais frágeis, ou seja, menos duros, não é? Para quem gosta de andar com saltos altos dentro de casa ou arriscar as paredes com as chaves, claro que são materiais menos resistentes, mas a manutenção dos materiais tem custos baixíssimos, baixíssimos. E, portanto, isto faz com que, no final das contas, sejam materiais com um tempo de vida muito longo, não é? Portanto, as coisas podem ser vistas também nesse ponto de vista.
Mas aqui há dois cenários que são quase opostos, quer dizer, se formos falar da cidade ou se formos falar do meio urbano, há realidades muito diferentes para a possibilidade da manutenção pelos próprios donos das casas, não é? Se tu vives num apartamento na cidade, tu não tens praticamente tempo para tu próprio cuidares do teu ambiente, enquanto que um agricultor aquilo que faz é exatamente o oposto, ele chega à casa e cuida da casa. Não é? Ou no limite ele tem a própria horta e o próprio campo dentro da casa. Portanto, são os sistemas, são organismos, são realidades completamente diferentes.
Deixem-me meter aqui o bedelho nesta conversa, porque é uma conversa que me interessa, que é especialmente aquilo que tu disseste, que é que o meio urbano, se quiseres, é uma extensão do nosso corpo, porque há uma tendência para se achar tudo o que está fora de nós não é natureza ou é uma coisa muito artificial e que vive para sempre, tipo pirâmides, né? E de facto não existe isso, essa ideia, ou seja, todos os materiais morrem, tal como nós, também nós morremos, e portanto tudo tem um ciclo. Mas há uma coisa que é muito engraçada, que eu tenho visto nos últimos tempos, e nós nesta residência vamos fazer, que é uma coisa que nós chamamos a crónica da morte anunciada, porque é uma coisa que falta na arquitetura, porque geralmente quando as pessoas compram, salvo seja um projeto, ou compram ou fazem uma casa, ou quando mesmo a renovação do apartamento, etc., têm a tendência de achar que aquilo é eterno. Ou seja, para a vida, para a vida deles e às vezes para os netos, para os tios, uma coisa que, para os bisnetos, uma coisa que perdura para além de... E de facto não têm a mesma posição quando compram, sei lá, um carro ou outro, qualquer outro bem, um frigorífico, de certeza que não, ou seja, tudo outra coisa meia construída, né, por nós, não têm essa expectativa, mas a casa, porque tem uma consciência, lá está da que tu dizes, a extensão do corpo, que acho que é uma imagem muito bonita, e essa imagem da extensão do corpo, o nosso corpo também envelhece, também precisa de reparações, precisa de reabilitações, de mudar peças, tirar peças, meter peças, e acima de tudo ter esta ideia de que nós também podemos desenhar a morte, que é uma coisa que muitas vezes é difícil para os arquitetos e para os próprios clientes, que é achar que não podemos desenhar a morte, ou seja, que as coisas vão ficar eternamente vivas. Não, as coisas podem ser bem desenhadas. Imagina, podes desenhar uma casa e dizer, olha, depois de casa pode ser, sei lá, outra coisa qualquer, e depois de outra coisa qualquer, que se fazia naturalmente no passado, ou se fazia ao longo dos séculos, né? Vai-se fazer naturalmente. Mas podes o fazer também de forma projetada, digo eu.
Epá, eu acho que a morte é uma questão relativa, se queres que te diga, porque eu acho que é mais um momento de transformação, mesmo a nível de matéria e a nível de consciência e memória, até, sabes? Eu vejo isso dessa maneira, quer dizer, nós quando morremos, pelo menos eu acho que há uma energia, uns chamam-lhe memória, outros chamam-lhe consciência, outros chamam-lhe espírito, outros chamam-lhe alma, mas eu defino, eu se calhar prefiro usar isto como energia, do ponto de vista mais científico, se calhar, mas essa energia dissipa, não é? Dissipa para algum lado. Sempre para algum lado. E depois nasce sobre outra forma, não é? Isto do ponto de vista de energia. A nível material, se olhares bem para o mundo, as próprias pirâmides um dia vão desaparecer, porque tudo erode, não é? O clima, a erosão é um fenómeno. Nós estamos aqui a falar, a discutir estas questões há, se calhar, há 100 anos, ou nem isso, sobre este, não é? E esquecemos-nos que o panorama temporal do nosso planeta envolve milhões e milhões e milhões e milhões de anos, não é? Para teres uma ideia, o plástico que estamos agora a usar, ou o crudo que estamos a usar para andar de carro ou para travar guerras, são depósitos, são bacias de matéria orgânica dos nossos queridos dinossauros e baleias, que se foram acumulando nas bacias entre as camadas freáticas. Portanto, epá, é uma questão só de perceber realmente de como é que as coisas funcionam através do tempo, não é? De qual é o tempo das coisas, como é que elas transitam de um estado para o outro e o que é que nós aprendemos com isso. Mas se de facto... Eu acho, e eu continuo a dizer isto, é muito inspirador ver estas pessoas que trabalham com o corpo, elas transcendem na sua forma de lidar com a matéria, percebes? E eu acho que esse é que é o fenómeno mais interessante deles todos, é quando as pessoas trabalham para uma necessidade própria, elas transcendem psicologicamente, não é? E estabelecem uma ligação com o local onde estão, mas até ao universo, quer dizer, aquilo é quase, não é? É quase, não tem espaço. Portanto, eu acho que eu cada vez mais interessa-me mais esse fenómeno da transcendência quando usamos o corpo para modelar o espaço que nos rodeia.
Muito bem, deixem-me, não sei se depois, quer dizer, o Francisco quer acrescentar alguma coisa, mas eu agora ia fazer aqui um pequeno desafio. Também já está a ficar aqui longa a conversa e depois eu tenho dificuldades em cortar. Exato. Mas deixava-vos aqui um pequeno desafio final, porque que esta residência nós estamos aqui a testar vários materiais, como temos cartão, temos cogumelos, temos cânhamo, temos algas, etc. E como vocês têm muita experiência de materiais, qual é que vocês, se tivessem, isto fosse uma biblioteca, aquela que vocês gostariam que tivesse aqui para mostrar às pessoas, qual é que seria o material que poriam aqui nesta estante que nós temos aqui?
Eu poria a água e o ar. Eu acho que são dois elementos da arquitetura que são, não é da arquitetura, são dois componentes da vida absolutamente fundamentais e que passam sempre ao lado. A água é um material que tem potencialidades já investigadas, relatadas, constatadas, impressionantes, incríveis, ao nível da memória, que o Pedro falava, não é? E vamos supor que se nós sabemos que a água cristaliza de forma diferente consoante o ambiente a que está sujeita, não é? Ambiente energético, muito ao nível que o Pedro falava. Portanto, energias que nós não conseguimos discretizar nem descrever de forma objetiva. Mas sabemos é que se a água for cristalizar e estiver sujeita a um ambiente de medo, cristaliza numa forma diferente, cristaliza num ambiente de paz e serenidade. Ora, será que, e agora mudando aqui o nível, será que se a água fosse sujeita a uma frequência específica, não permite a carbonatação, por exemplo, da cal e do cimento de uma forma muito mais acelerada? E, portanto, será que aquilo que nós, por exemplo, nas argamassas assumimos sempre como água, para mim é uma grosseria todo também, quer dizer, mas qual água? Sujeita a uma eletrólise? Sujeita a quê? Que tipo de água é que é? Estamos a falar... Portanto, a água para mim é um universo incrível e não é só para mim, quer dizer, é para o Pedro certamente, quer dizer, é uma coisa que devia ser explorada com uma forma, pronto, é o que eu sugeria para a vossa biblioteca. E a segunda é o ar. Sem ar não há arquitetura. A água, no fundo, é um mecanismo de transporte dentro da arquitetura, não é? O vapor... A chuva, a água, quer dizer, tudo isso tem um papel absolutamente determinante na arquitetura, portanto é quase o que introduz uma dinâmica, e o ar é o que segura as coisas no sítio. Se não houvesse ar, também não havia construção. Quer dizer, construir no vácuo há de ser uma coisa bastante diferente daquilo que nós fazemos. E o ar é uma das coisas menos estudadas na arquitetura. É a mesma coisa que temos um engenheiro, por exemplo, das biologias de um oceanário, e fala-nos sobre os peixes e sobre os corais, mas não faz a mínima ideia do que é a água. E nós perguntamos, mas e a água dos aquários? É composta de quê? Como é que se mantém? Como é que se renova? Como é que se purifica? Os campos que surgem elétricos, magnéticos na água, como é que... E ele diz assim, pá, não faço ideia, por acaso nunca pensei na água. Portanto, eu acho que isto é um bocadinho o paradigma que nós vivemos hoje em dia, que nós somos arquitetos, nós fazemos espaços, construímos espaços para as pessoas, mas depois, e o ar? Epa, realmente é uma coisa que nós não conhecemos. Então, era a sugestão que eu fazia, era explorar o ar e a água aqui no vosso laboratório.
Pedro, o que é que tu sugerias aqui para pôr na nossa biblioteca de materiais?
Bem, eu ia sugerir a memória. E vou explicar já como é que tu consegues ter memória aí na biblioteca. Eu acho que a memória, ela está, existe também na matéria. E eu ia propor três origens de matéria, uma vegetal, uma mineral e uma animal. Na animal eu poderia cera de abelha, por ser um material que é mastigado com o corpo de um animal. O outro é o agar-agar, que é um polímero, um biopolímero extraído das algas. E é um material que coexiste no limiar entre três estados, o sólido, o líquido e o gasoso, não é? O líquido do mar, o sólido da praia e o gasoso do ar, do calor. E o mineral, eu escolheria o pó de xisto, que na nossa formação geológica, se calhar a formação mais antiga que nós temos aqui no país. Mas isto tudo, onde é que coexiste a memória nestes materiais todos? Não só na parte processual, mas também na condição atómica, não é? Se olharmos, eu agora tenho andado a explorar muito a mecânica quântica e a verdade é que se olharmos numa escala atómica, toda a matéria, ela é animada, não é? Se é constituída por átomos, e todos sabemos que os átomos são constituídos por pequenos eletrões que andam à volta, supostamente, do núcleo. Agora, se calhar o modelo agora é uma nuvem, mas é uma nuvem de possibilidades da coexistência ou existência da matéria no espaço. Portanto, aí reside a animação. Quando existe material animado, é porque adquire também ela própria uma experiência, e portanto, ao adquirir experiência, é porque adquire memória. Portanto, era isto que eu ia sugerir.
Excelente. E agora, só bem mesmo para terminar, e para o Pedro, como tem aqui menos tempo, vou-lhe perguntar a ti, depois pergunto a ti ao Francisco, que é, projetos futuros, o que é que gostavas de fazer que ainda não fizeste? E o que é que planeias fazer, efetivamente, dentro dos materiais ou fora dos materiais, na arquitetura, whatever, projetos de vida futuros?
Ora bem, é boa questão. Boa questão. Tenho vários, por acaso tenho vários. Uns mais holísticos, outros mais técnicos, outros mais artísticos. Há um projeto que nós temos andado, quer dizer, que se calhar já vem desde da universidade, nós intitulamos como o superposição. Superposição é um conceito da mecânica quântica que prevê a pessoa poder estar em vários sítios ao mesmo tempo, não é? Isto foi usado muito no Dune, não é? Ou no Star Trek, ou sei lá. É aquela questão da superposição. De facto, e está provado que hoje em dia um eletrão ou um átomo consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo. Pronto, isto é quase o paradigma de hoje em dia da ciência. E nós tomamos esse conceito num contexto mais artístico, exatamente para explorar onde é que a matéria pode coexistir, não é? em dois sítios ao mesmo tempo. Portanto, nós usamos o nosso corpo, não é? Este mistério que é o nosso corpo, nessa condição de átomo. Portanto, nós fizemos uma instalação em que o corpo movimenta-se, depois é captado, e essa captação modela a possibilidade do corpo poder existir em vários sítios ao mesmo tempo. E isso cria uma nuvem, portanto essa nuvem cria um espaço, e nós estamos a tentar levar este projeto, não é? A tentar desenvolver este projeto a uma escala, pronto, a materializar esse projeto. Estamos a tentar adquirir fundos para poder-lo fazer. Pronto, isto é quase o lado imaterial da matéria, percebes? É quase chegar a onde é que eu consigo ir ver a imaterialidade da matéria, não é? É quase isso, é quase, é, portanto, é esse o projeto que nós andamos a tentar já há muito tempo materializá-lo, e temos vindo, fizemos uma exposição aqui no Porto, também fizemos este ensaio aqui nas nossas oficinas. Enfim, vamos fazendo por conta própria os nossos próprios ensaios, mas gostava muito de poder ser subsidiado, ter um fundo para poder desenvolver isto a outro nível, não é? Temos tentado falar com a NASA, com aquele laboratório lá de Geneva, enfim, temos tentado muitos órgãos e entidades independentes e outras também culturais e do Estado.
Opa, acho que o meu projeto mais ambicioso é mais ambicionado é simplificar a forma de construir, simplificar, encurtar a relação com os materiais, participar do crescimento desses materiais e, portanto, se calhar tornar a minha escala mais pequena, a escala da arquitetura mais densa, neste sentido, mais densa. E portanto, isto passa por ter uma relação com a agricultura, uma relação com alguns animais, e ter encomendas de arquitetura que aceitem este lado mais digamos...
Pode ser menos abstrato e explicar melhor, porque, por exemplo, tu uma vez explicaste-me esta coisa da árvore, né? Ou seja, tu encomendaste uma árvore, viste a árvore, esta é a árvore para fazer a casa.
Exato, pois, por exemplo.
Estás a falar de forma muito abstrata e as pessoas se calhar não percebem exatamente o que é que queres dizer.
Como, por exemplo, quando nós construímos com madeira, nós podemos conhecer a madeira com a qual estamos a construir, podemos fazer uma... escolher as árvores, quer dizer, há tantas árvores, nós às vezes fazíamos isto, recentemente não temos trabalhado, mas é uma experiência interessante e é uma coisa em incutir na arquitetura, escolher, marcar as árvores, acompanhar o seu crescimento e depois usar essas árvores para a construção, conhecendo a árvore, não é? Desde o início. E isto não acontece com árvores isoladas, acontece muitas vezes com bolsas, com conjuntos de árvores. Então é enraizamento. Pronto, eu procuro o enraizamento e da arquitetura comigo e depois, para mim, a arquitetura é uma forma de estar na vida. E quanto mais eu conseguir que a minha vida seja enraizada, melhor arquitetura vou fazer, porque essa arquitetura está decorrente desse enraizamento, conhecer as conhecer os ciclos, as galinhas, a importância que certos animais têm nos ciclos da vida e depois da construção. A construção acaba por ser, no fundo, o casulo do homem, não é? Os pássaros fazem os seus ninhos, quer dizer, as ovelhas encontram os seus recantos debaixo das árvores, quer dizer, e o homem faz a sua construção e isso é um ato de absoluta naturalidade e sacralidade, não é? E por isso, pronto, a minha... A ambição é esse encurtamento, essa simplificação, esse enraizamento.
Muito obrigado a ambos. Muito inspiradora a vossa conversa. Espero que continuem a fazer projetos quânticos ou enraizamentos o mais possível. É para mim também uma inspiração. Eu já vos conheço há uns anos e gosto imenso do vosso trabalho. E muito obrigado por terem aceito este desafio. E espero que a gente se cruze muitas vezes. Muito obrigado.
Permanências Efêmeras, um podcast da Rádio Anticâmara para repensar o ato de construir, matéria, transformação e futuros possíveis.